Livro A Flores sobre as Pedras, pelo Espírito Lúcius, capítulo 33. As Explicações de Maurício. A morte de Armando logo foi conhecida por todos os militares que se achavam destacados no quartel. Tal ocorrência produziu no espírito de Macedo uma sensação de arrependimento que até então ele não havia sentido de forma tão intensa, a não ser quando pensava em sua participação no caso Lucinda. Tão logo se deu conta do ocorrido e das circunstâncias que cercaram o desenlace, o capitão ordenou que o corpo fosse levado para ser enterrado fora dos limites da cidade e na calada da noite, já que não pretendia que essa morte acabasse atribuída à responsabilidade dos militares. Para não levantar suspeitas sobre a sua participação pessoal, disse não saber de quem se tratava e que deveria ser alguém sem importância e que chegara até ali vitimado por uma emboscada na qual fora ferido mortalmente. Isso bastava para que não se fizesse mais perguntas sobre a questão. Armando deixara de ser Armando e teria o seu corpo sepultado em qualquer lugar, como se fosse um indigente. Enquanto isso, Luiz se achava em tal debilidade física, decorrente dos ferimentos recebidos, que causava temor quanto ao seu estado geral. Depois do desencarne de Armando, o capitão Macedo determinou aos médicos militares que zelassem do prisioneiro, pois ele era a peça mais importante na descoberta do paradeiro da filha do comandante. No entanto, mesmo transferido para a enfermaria, ele deveria ser mantido sob vigilância constante para evitar que fugisse. Deveria ser impedido de falar com qualquer pessoa que ele, Macedo, não autorizasse. O jovem prisioneiro estava praticamente inconsciente. A agressão sofrida durante a tortura lhe havia fraturado alguns ossos da face, além de degenerarem boa parte dos tecidos dos braços, costas e pernas em face das queimaduras. Luiz sequer sabia da morte de seu sogro, Armando, pois estava em estado de total alheamento, sem qualquer recurso da medicina ao seu dispor. Tão logo for encaminhado para a enfermaria do quartel, precisou ser totalmente enfaixado com a aplicação de linimentos nas partes queimadas da pele, da mesma forma que para preservar a face machucada e que sangrava constantemente. O tratamento médico impedira que Luiz tivesse o mesmo destino do outro prisioneiro, propiciando-lhe algum alívio para as dores muito fortes que vinham suportando e que o levavam ao desmaio. Macedo, apesar de compungido com o destino de Armando, por se atribuir alguma culpa pelo estado de abatimento físico, não se via como responsável consciente pelas desgraças que vinham ocorrendo. Acreditava estar cumprindo seu dever na busca da solução do sequestro da mulher por ele tão desejada. E enquanto Alcântara não voltasse a melhorar da crise que o abatera novamente, Macedo não descansaria nem descuidaria para que o principal culpado pela situação, aquele subversivo da ordem, não acabasse morrendo antes que fosse apresentado ao comandante. Nos aposentos do general, as coisas não iam muito bem, apesar dos esforços do médico que o atendia, Dr. Maurício. Era ele o único que sabia entender os processos daquela estranha enfermidade e, por isso, o único que conseguia alguma melhora no estado geral, enquanto os demais praticantes da medicina não tinham qualquer visão espiritual sobre a doença estranha que abatia aquele homem. Não obstante os conhecimentos do Dr. Maurício, Ele não estava obtendo muito progresso nas tentativas de controlar os surtos de desequilíbrio. Agora, inúmeras entidades se apresentavam durante os momentos de inconsciência do general, dominando-lhe as faculdades mediúnicas em desajuste, para acusá-lo, ofendê-lo, prometer em vingança, o que gerava imenso desgaste na sua estrutura física. Maurício conversava com elas de forma muito serena, envolvido pelo espírito de Euclides, que o auxiliava sempre, mas a maioria delas não desejava ouvi-lo. Ao mesmo tempo, Alcântara não possuía qualquer mérito para que alguém, no mundo espiritual, lhe advogasse a causa, rogando a intercessão superior para atenuar-lhe o sofrimento. Ainda era muito pobre, pois pouco fizera pelos outros e o que fizera, geralmente, fora para prejudicar alguém. Por tudo isso, o sofrimento seguia domando as fibras daquele espírito rebelde e acostumado a distribuir desdita de forma fria e calculada. Vendo tais condições pioradas, Macedo procurou conversar com o Dr. Maurício para entender o que ocorria. Depois de acercar-se dele de forma discreta e sem a presença de outras pessoas, interrogou-o. A situação do general não tem melhorado como das outras vezes. O que está acontecendo, doutor? É verdade, capitão. Tenho observado que os surtos de delírio e inconsciência têm se alastrado de forma mais profunda e se outrora havia apenas a manifestação de uma única inteligência que lhe vinha cobrar, agora são várias, todas elas desejando a vingança. Um arrepio percorreu toda a espinha do militar. Como é, doutor? Que é isso de inteligência que vem cobrar? Indagou Macedo numa mistura de interesse e receio. O general está enfraquecido por motivos próprios da situação emocional abalada. Seu organismo, seja por estar em processo de enfraquecimento, seja por não guardar o hábito da oração ou da elevação de pensamentos a Deus, não possui as proteções adequadas contra o assédio de espíritos que procuram revidar os males suportados. Mas isso, então, é coisa do diabo? Não, capitão. O diabo está no imaginário popular como sendo uma personificação do mal. Mas se pensarmos bem, com lógica e correção, Deus não seria bom se tivesse criado um ser tão abjeto e, o que é pior, votado para fazer o mal eternamente ou, pelo menos, enquanto não chegar a hora do juízo. Isso não seria obra do amor divino. O mal é a ausência do amor propiciada pela ignorância. Imaginemos um campo. Poderíamos dizer que a erva daninha, que à nossa vista não tem serventia para coisa alguma, é planta nefasta para os interesses do agricultor. Este possui as sementes que produzirão muito e lhe retribuirão o esforço com uma vasta colheita. Todavia, depois de ter o solo preparado, o agricultor resolve, por preguiça, por falta de interesse ou de zelo, deixar o campo entregue à inércia. Não dá continuidade à sementeira e, se semeia alguma coisa, não se preocupa em cuidar da terra posteriormente. Entregue à ausência do amor do agricultor preguiçoso, a terra volta a ser local onde as ervas nativas se instalam, sufocando as poucas sementes que ele jogou no chão. Isto não é obra do demônio. O mato cresce por falta de ação vigilante do homem, que deveria disciplinar a terra, semear e proteger a semente. Não nos esqueçamos, no entanto, de que a erva que chamamos de mato inútil é planta revestida de muito valor e que todos os remédios que os homens produzem e produzirão acabam tendo o seu fundamento vinculado aos poderes curativos de algumas dessas folhas que nascem espontaneamente. Veja que mesmo aquilo que surge ao acaso e que na visão humana é nocivo, por ser obra de Deus, traz a marca divina na sua destinação. Não está ali por ser má. Má tem sido a interpretação dos homens sobre as coisas. Todos os seres são criados e possuem atributos do Criador a serem desenvolvidos pelas sucessivas experiências. O lavrador mau e preguiçoso poderá contar somente com sarças e nada mais. Ainda que possuam poderes curativos, elas não lhe servirão para matar a fome do estômago ou para lhe enriquecer o cofre. Oferecerão, no seu estado rude e primitivo, o espinho que fere a pele e rasga a roupa, o gosto amargo que causa estranheza ao paladar, a aparência grosseira de folhas cascudas e retorcidas. É o que está acontecendo com o general. Ele está visitando o próprio pomar, transformado por ele em terra inculta. As sementes ele as possuía em abundância. Todavia, por não desejar empregá-las segundo o melhor critério de justiça, de correção, de equilíbrio e sabedoria, deixou que as ervas daninhas se erguessem no terreno. E tais ervas são espinhosas, cascorentas e amargas, mas não deixam de ter alguma utilidade. São os espíritos que se levantam como injustiçados e que depois da morte, que por continuarem vivos, voltam para reclamarem dos maus tratos recebidos, como o mato que se ergue da cova, na terra não cultivada, como que a dizer para o agricultor: eu sou o fruto da sua imprevidência, sou a semente que você escolheu. Assim, em face das condições de debilidade emocional e de percepção mais aguçada, o general está à mercê de si mesmo, precisando enfrentar todos os que desejam acertar as próprias contas, erroneamente se julgando com direitos de juízes. Sem serem juízes, todos estes espíritos têm uma utilidade. Com a sua amargura, com a sua agressividade, não deixam de ser uma espécie de planta medicinal, cujo poder de curar se manifesta através de seu gosto amargo, de sua aparência repelente, de sua estrutura desordenada. Desse modo, Deus permite que o algoz se prepare para descobrir os efeitos da própria maldade, conhecendo-a na pele, para quem sabe por escolha pessoal, e arrependido pela fome que esteja tendo de passar, resolva voltar ao terreno que abandonou, tornar a preparar o solo, lançar novas sementes e levar-lhes o cultivo até o final. Estas inteligências a que me referi são aquelas que pereceram e que levaram consigo as marcas da crueldade, da injustiça e do ódio, deixadas em seus espíritos pelas mãos ou pelas ordens, ou ainda pelos planos deste homem, atualmente indefeso, mas que não passa de vítima de si próprio. Macedo ouvia estarrecido e em silêncio tumular. Tudo aquilo era verdade, ele o sabia. Afinal, era o ajudante mais chegado e que se locupletava de todas aquelas trapaças e violências, quando não era ele mesmo quem as praticava. Mais angustiado se viu diante daquelas consequências. Lembrou-se do sonho que tivera e das sombras que o tratavam como se esperassem as suas ordens. O capitão estava suando frio, ao mesmo tempo, enquanto ia se colocando no problema, que agora passava também a ser seu, sua consciência ia despertando para a realidade de seus atos. Por mais que fizesse esforço, lá dentro uma voz o acusava de tudo aquilo como cúmplice que iria merecer o mesmo peso da vingança. Tais pensamentos eram produzidos pela sua mente iam sendo formados ao redor de sua estrutura física, naquilo que se conhece como atmosfera espiritual de cada um dos encarnados. Nessa região que se exterioriza à volta de cada ser humano, ficam registrados os nossos mais íntimos pensamentos, as nossas venturas e ideais, como também as ideias nefastas e indignas, como se fosse um aparelho nos moldes da atual televisão, mas que conta com recursos plásticos e de resolução ainda não igualados pela mais moderna técnica televisiva. Por isso, os espíritos podem assistir em nós a tudo o que se passa em nosso íntimo ou a tudo o que nos causa alegria ou tristeza. Macedo dava sinais claros acerca da fraqueza de caráter a que se expunha, ao mesmo tempo em que se sentia na condição de merecer o mesmo destino que via ser vivido pelo general. Sentiu muito medo e acusou-se de coisas até muito piores por ter sido sempre ele o agente físico das ordens nocivas. Esse medo e essa acusação íntima fizeram com que as entidades que Luciano havia destacado para acompanhar-lhe os passos e agirem contra a sua pessoa se inteirasse de como proceder, e tão logo Macedo se viu na condição de devedor piorado, recordando as lembranças de cada queda moral, com a consciência agravada pela culpa, os laços fluídicos dos perseguidores espirituais se apertaram ao redor de sua mente como que a se assimilarem reciprocamente. Macedo, que se sentia culpado e se considerava candidato a destino pior do que o de Alcântara, agora estava mais unido aos algozes que vinham cobrar pela omissão e pela ação nociva que ele próprio exercera. O capitão também tinha sua seara abandonada, na qual ervas daninhas se erguiam para mostrarem-se a ele como as suas únicas companhias. Desse modo, os espíritos passaram a gritar-lhe aos ouvidos espirituais acusações ainda mais duras, reforçando nele a ideia de desgraça a que estaria igualmente condenado. Sentia-se muito mal com tudo isso e parecia que um peso imenso lhe constringia o peito, massacrando-o como se uma montanha lhe tivesse vindo morar no coração. Por causa da brecha mental, da culpa consciente e de não compreender a bondade de Deus, aceitou ele de bom grado o estado de vítima dos espíritos malévolos, que não passavam de encarnados que sofreram as suas arbitrariedades. Daí por diante, Macedo não iria ter descanso. Sabe, doutor, essa conversa está me fazendo muito mal. Eu não estou sentindo boa coisa. Como é que isso melhora? Perguntou o capitão, à espera do remédio através da palavra do médico. O remédio, senhor, está sempre na consciência reta e no dever cumprido da melhor forma e dentro dos padrões para os quais cada um foi convocado a dar o melhor de si para os outros. A oração é a melhor terapia para que nos libertemos dessas amarras negativas. Todavia, infelizmente, a maioria das pessoas nesse estado acredita que a prece seja um processo que possa ser atribuído a outras pessoas, incumbindo-se outrem para que ore por ela. Ou então, acham que se trata de um ritual que deve ser observado mecanicamente, sem outra participação a não ser a do corpo de carne, sem qualquer entrosamento do espírito. Por isso, a maioria procura as agremiações religiosas de todos os tipos, pensando em incumbi-las de resolverem os problemas que só em cada um pode ter a solução encontrada. Comparecem aos diversos cultos externos, portando a lama no coração e a superficialidade no pensamento. Esperam o encerramento do culto, olhando sucessivamente no relógio para verem se consegue acelerar os minutos. Reclamam do calor, do frio, da quantidade de pessoas, do barulho, dos assentos desconfortáveis ou da demora. Depois de encerrado o procedimento ritual, saem aliviados como se tivessem orado a Deus, mas seguem frustrados por não se sentirem melhores ou por não terem ouvido as respostas que solucionariam as questões de foro íntimo que continuam a corroer-lhes por dentro. A oração a que me refiro como a melhor terapia não é essa. É a prece íntima, silenciosa e modesta, oculta e solitária, que fazemos sempre que precisamos desabafar, conversar, agradecer ou pedir a um Pai muito generoso e doce daquilo que necessitamos ou a bênção que alguém está a precisar. Não precisa de igrejas ou de intermediários. Ao fazermos isso, elevamos as nossas vibrações em direção ao alto e do alto descem sobre nós dádivas aumentadas pela misericórdia celeste que procura sempre nos fazer caminhar pelo caminho da bondade, ainda que tenhamos sido criaturas degeneradas e indignas de qualquer ajuda no conceito dos homens. Deus nunca desiste de seus filhos. Macedo se admirava das palavras daquele médico, mas seguia sentindo a densidade da influência dos espíritos, agora mais próximos e ativos, uma vez que o capitão se sintonizara com os padrões negativos da própria personalidade, aceitando no íntimo as construções dolorosas que edificara para seu futuro. Iria começar a beber do próprio cálice, no qual reuniu amargura e dor. Despediu-se do médico para deixá-lo às voltas com o general em mais uma de suas crises novas, nas quais o facultativo, enquanto ia conversando com os espíritos e procurando orientá-los a seguir em trilha nova, ia também tomando ciência da extensão dos crimes daquele homem que desperdiçara sua vida, trocando o seu bem-estar espiritual por coisas sem qualquer valor durável. Maurício era o único ponto de apoio com que os espíritos amorosos poderiam contar para protegerem os encarnados da própria maldade, cuja ignorância de que eram portadores produzia para cada um. Por tudo isso, suas faculdades de percepção espiritual iam se avolumando e se tornando mais claras na medida em que se fazia mais ligado ao sacrifício por seus irmãos de desdita e sofrimento, sem qualquer julgamento sobre a conduta dos outros. Fazia o que dissera ao capitão, dava o melhor de si mesmo aos seus semelhantes, cumpria o seu dever na forma como fora preparado para fazê-lo, e isso lhe causava uma sensação de plenitude e de invulnerabilidade que nunca sentira outrora. Até então, ele era alguém que procurava Deus. A partir dali, ele se sentia um pedaço de Deus que atendia ao Criador que havia dentro de cada um de seus irmãos. Sentia saudades de Lucinda, mas sabia que alguma coisa o ligava a ela, onde ela se encontrasse. Esperaria, trabalharia e continuaria orando. Isso era tudo o que podia fazer naquele momento. Por isso, deveria fazê-lo muito bem.